A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor Alci Chewish. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre Lorde Baccarat, livro que sai pela editora AGE. Boa tarde, Alci. Muito bom te receber aqui na Rádio
Tudo
da Universidade
bem,
novamente.
É, isso aqui é minha casa. Meu primeiro livro, 52 anos, parece mentira. Não pensa que eu sou um velhinho, não. Vocês não me enxergam daí. Eu ainda declamo todo o navio negreiro sem me esquecer de nada. Não, mas foi o Gato e a Revolução. Eu era professor da universidade, depois tive uns problemas por causa desse livro. Mas a primeira entrevista que eu dei na minha vida como escritor foi para a Rádio da Universidade.
Então, bem-vindo novamente. Alci, como que é relançar, né, a quarta edição desse livro? Como é que é trazer esse livro nesse momento? Como que é essa, rever, né, essa história 30 anos depois? Né?
Realmente são 27 anos, mas é a mesma coisa, quase 30. O que acontece é que, naquela época, a minha filha Zilá, minha filha mais moça, estava entrando. Eu já tinha tido problemas de drogas na família e tal. E aí a minha filha Zilá Chewish, que está hoje é médica veterinária, mora, está com a vida dela, e ela, na época, eu fiquei preocupadíssimo com a droga nas escolas. Então, sou fronteirista, bicho do mato, já com vontade de saber quem é que está traficando aqui em volta, vou juntar os pais, vamos nos armar, mas bobagem, asneira, não se faz essas coisas. E qual é a minha arma? Minha arma é a literatura. Já naquela época eu já tinha pelo menos uns 12 livros publicados. A minha arma é literatura. E a minha filha, mesmo com 9 anos, ela lia bastante. Claro, estava dentro do ambiente e tal. Tanto é que com 12, 13 anos, ela leu todo o Tempo e o Vento. Né? Com 9, ela já lia direitinho. Então, o que é que eu idealizei? Eu vou escrever um livro para defendê-la das drogas. Tá? Como eu faço muito romance histórico, eu procurei ver o que estava acontecendo no tráfico. E naquele momento, um grande traficante que tinha sido preso, condenado, dois dos traficantes ficaram na ilha do presídio, o outro, que é o chefe, ficou na Polícia Federal. Não esqueçam que era época de ditadura, pós-ditadura, estava indo, né? Bom, só sei que acabou, que esse traficante fugiu da Polícia Federal. E os outros dois da ilha do presídio, ali no meio do Guaíba, um conseguiu ser resgatado e o outro morreu afogado tentando fugir porque levantou um temporal na hora. Então, eu peguei os dados reais disso e botei como pano de fundo da história. Não é? Procurei um psiquiatra e psicanalista que me deu uma série de informações sobre adolescente, trabalhar com adolescente. E aí eu comecei a escrever o livro e cada capítulo eu dava para minha filha. Botei o nome dela, Valéria, porque tinha uma novelinha do Carrossel, que era uma novela para criança, que o personagem Valéria, ela mesma botou. E aí botei o apelido de Vavá. Vavá Zilá. Bom, aí ela lia o capítulo e dizia, pai, essa Vavá está igual a mim aqui, tu bota as mesmas frases que eu digo. Não, minha filha, para que que... Isso agora, enquanto ela é pequena, ela vai crescer e eu precisava um modelo, botei o teu mesmo, mas não te preocupa e tal. E ela foi lendo e eu escrevendo os capítulos, passando para ela. Até que a Vavá, evidentemente, cresce no livro e entra na droga. E um dia, Pedro, foi uma coisa, e meus ouvintes, que me marcou para o resto da minha vida. Ela chegou com um papel na mão tremendo e disse, pai, o que que a Vavá está fazendo com a vida dela? Tá? Então, esse livro foi muito útil para ela. Eu trabalhei mais, fiz mais duas edições, e foi um dos livros, na época, o terceiro mais vendido, acredito, da feira. Fizemos um livro, foi muito bem recebido. Acontece que livro é como filho, a gente cuida dele quando é pequenininho, troca a fralda, dá de mamar e tal, e depois vai escrever outros, vai ter outros filhos, né? E a Zilá cresceu e foi... E depois o português mudou, tinha que ir para trabalhar as escolas, tinha que fazer uhum. outra com português reatualizado, e o negócio foi ficando para trás, até que esse ano eu comecei a curtir meu neto, João Paulo, filho da Zilá, que vai fazer 4 anos. E eu digo, puxa, vai começar tudo de novo? Porque a droga está aí cada vez mais forte, não é, Pedro? O que é que nós vamos pensar? Então, reli o livro e fiquei impressionado com a atualidade dele. Tá?
Verdade.
Então, resolvi, com o editor, vamos fazer uma nova edição, botar uma capa moderna, não é? Pegamos aqui essa orelha do Lucas Amberlan, que foi meu aluno há 17 anos, ele foi meu aluno de oficina literária. E hoje é um mestre aqui na Universidade de Santa Maria, professor de literatura e tal. Então, meu ex-aluno que vai escrever. Isso fez a orelha. Dei para o Fernando Lucchesi, que é médico e colega escritor, para ler e fazer apenas uma observação que ele fez. Tal. Porque isso é da área médica também, evidentemente. Uhum. Mas é um romance.
Sim.
É um romance, não sei, tu já leste?
Com certeza,
então, com certeza. Então aí tu pode dizer melhor do que eu para o leitor.
Não, é um grande romance. É um grande romance.
É.
Alci, nesse grande romance, tem várias coisas que chamam a atenção, né?
Sim.
Dentre elas, da parte formal, assim, como que é esse teu processo de criação de diálogos, né? Que, na verdade, ele chama muito a atenção quanto à naturalidade ao longo de todo o livro, que, na verdade, a história é toda conduzida por diálogos, né?
É.
Algo que, até certo ponto, não é mais tão comum ser visto na literatura atualmente.
Olha, talvez, Pedro, porque eu tenha nascido para ser teatrólogo. E eu preferi o romance até porque eu tinha que trabalhar. Eu hoje sou um escritor profissional, eu só vivo da literatura. Mas durante muitos anos, a minha formação de base é de medicina veterinária, agronomia, eu me formei na Faculdade de Agronomia e Veterinária da UFRGS, né? E fui professor. Mas quando eu fiz pós-graduação na França e depois na Alemanha, aí eu comecei a escrever esse livro na Alemanha. O livro que eu falei, O Gato e a Revolução, foi escrito na Alemanha. E eu me dei conta que eu queria escrever, que é o que eu queria. Eu já tinha uma tendência para o teatro, mas aí é outra vida. O teatrólogo ele tem que estar dentro do teatro. Ele não é só escrever a peça. Ele acaba dirigindo, ele acaba se envolvendo com atores. É mesmo que eu tivesse que me envolver com cada personagem do livro aqui. Não. Então, eu criei uma revista de medicina veterinária, apoiado pela França, e com colegas lá que... E eu traduzia os artigos do francês, do alemão, do inglês, eu sou meio poliglota e tal. E aí, mas eu tinha que trabalhar muito. Então, o livro, a gente acorda de madrugada, escreve 2, 3 horas e depois vai para outra atividade. Eu fiz isso muitos anos. Mas eu sabia que eu sempre tive essa facilidade pelo diálogo. Fiz uma peça de teatro.
E qual que é o grande desafio disso, né?
O que acontece aqui, o que eu fiz no Lorde Bacará, é que eu fiz um misto, né, de romance e teatro. Então, realmente, são 2 atores de teatro falando um com o outro, 2 irmãos. E aí, a cena que eles estão contando se transforma numa cena que eu botaria no palco. Isso aqui pode transformar numa peça de teatro com maior facilidade. Tá? Tá toda, mas é claro que eu quis sempre uma coisa. Eu sempre escrevi para o leitor. Tá? Isso eu sou um discípulo de Hemingway. Não escrevo para crítico literário, nem para ganhar prêmio, nem para isso, para aquilo. Eu escrevo para o leitor. Se eu ganhar um prêmio, muito bem, bato palma. Mas eu não me inscrevo. O maior dos prêmios que eu ganhei são um prêmio sem inscrição. Tá? Então, às vezes, o editor inscreve lá e tudo bem. Mas não tenho nada contra os prêmios. Mas o prêmio é tu conquistar o leitor. Outro dia eu cheguei no Banrisul e fui, botei meu cartão ali, aí o senhor estava do outro lado e disse: o que o senhor é do escritor? Eu digo: sou ele mesmo. Aí ele meteu o braço assim pelo meio da janelinha aquela para apertar minha mão. Se eu sou seu leitor e tal. Quer dizer, esse é o grande prêmio. Então, este livro, por ser um livro em que eu queria e quero ajudar as crianças, porque a pessoa quer se drogar, meus ouvintes da universidade, que se drogue. Tá? O problema é seu, porque o cigarro é droga, qualquer bebida de álcool é droga, então vai a maconha, cocaína, o resto. Agora, a criança não. Criança não. Não, tu não dá um cigarro para uma criança de 9 anos. Ele vai dar um de maconha? Quer dizer, então a realidade é que nós temos que proteger as crianças. Então, eu escrevi esse livro querendo que qualquer tipo de leitor pudesse ler e na ilusão de eu começar a não parar mais.
Alci, uma das coisas bem interessantes também desse livro é como tu usa Porto Alegre como cenário, né? Como que tu vê agora, trazendo esse livro, né, 27 anos depois, as mudanças que a cidade teve, né, e como que é reviver esse período, né, todos esses cenários tão marcantes, né, da cidade?
Bom, eu continuo frequentando o Clube Jangadeiros, inclusive eu fiz a revisão final agora da nova prova, eu fiz lá, me emocionei muito, muito, estou me emocionando agora, porque não dá, então pode adiantar o livro, mas não é, mas a grande realidade, tu leste o livro, então aquelas cenas fortes mesmo que acontecem e tudo. Então, o que que é? Tem muitas coisas que mudaram para melhor. A Ilha do Presídio não é mais presídio, não é, a Orla do Guaíba vem sendo mais ocupada, porque quando eu era estudante fizeram aquele muro horroroso lá, porque eu ainda no primeiro, segundo ano de universidade, a gente ia do mercado e atravessava para o porto, tinha gente pescando ali no porto, não tinha aquele muro. E dizem os entendidos que se vier uma enchente igual àquela de 41, o muro não vai adiantar. Então, mas tirou a população, deixou de ser Porto Alegre. Então, com a reocupação da Orla do Guaíba e tudo, melhorou muito, vamos dizer, esse contato da pessoa que não é rico, que não é sócio de clube, que não sei o quê. Há uma ilusão de pensar que quem é sócio de clube náutico é rico. Não é? Clube náutico é qualquer coisa, tu pode ter um barquinho bem pequenininho, tu pode ter um barquinho que custa R$2.000, se tu quiser. E se tu comprar de segunda mão e tal. Agora tem barcos caríssimos. Né? Então, o que eu quero dizer, por exemplo, há uma cena terrível onde ele tem que ir do centro da cidade até a Zona Sul, com temporal e tudo. Quer dizer, hoje é claro que ele ia levar 3 vezes mais de tempo, não é? Porque multiplicaram-se os carros e tudo. Mas o essencial aqui não mudou. Se tu olhar, que coisa interessante, não é? Se tu vê os acontecimentos políticos, inclusive, não é? A própria droga, o relacionamento familiar. Quer dizer, então, há uma coisa muito interessante quando a menina, a gente se dá conta que ele fica viúvo e quem cuida dele é a filha pequena. Então, isso hoje os psicanalistas trabalham em cima disso, até porque Freud começou o trabalho na psicanálise com a literatura. É um grande leitor, ele aprendeu o espanhol, ele era de língua alemã, é claro, aprendeu o espanhol para ler Cervantes e aprendeu o inglês para ler Shakespeare. Então, toda a estrutura básica da psicanálise em cima da literatura. Então, aqui, o livro até tem um psicanalista, evidente, personagem, mas se presta muito para esse tipo de análise, porque todo mundo procura a culpa. E a culpa, em geral, vem para cima dos pais. Mas será até onde os pais podem fazer para proteger seus filhos? Eu fui na brigada, comandante da brigada agora. Aliás, muito bem recebido, eu e meu editor, o Paulo Flávio Ledur. Então, o coronel nos recebeu muito bem. A brigada não é só o combate direto ao traficante, até se perderam, até os brigadianos morreram, né? Mas eles têm um trabalho de educação contra a droga também. Tá? E é isso que nós temos que fazer. Agora, botar a culpa, culpa, não adianta culpa. Tem que achar um caminho, tem que haver como. E não adianta deixar para as crianças, você vai se drogar, isso é um crime. Não, tu vai botar a tua vida fora para alguém ficar rico. Porque os grandes traficantes não se drogam.
Alci, agora falando, né, da Valéria, né, da Vavá. Uma coisa que chama atenção ao longo do livro é que, em muitos momentos, aparentemente, a voz dela parece uma voz de consciência, né? Do próprio protagonista.
É.
Como que é pensar essa questão, assim, que eventualmente parece que, na verdade, já não tem um segundo personagem ali, mas sim uma busca por autoafirmação, assim,
né? É porque na parte final do livro, que aí é uma parte que eu não posso, nem nós dois não podemos, senão vamos deixar tirar a surpresa para o leitor, que ele tem que ler. Temos que dizer, né, a Vavá já tinha morrido. Tá? Como eu também perdi um filho para a droga, com 21 anos. E ela tinha 18, morre. Então, a gente procura dentro de nós o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer para não acontecer de novo. Quem foi responsável disso? Quem é? Isso é do ser humano, não adianta. Então, como eu estou dizendo, eu não estou preocupado agora, o personagem sim. Eu agora estou preocupado com a amplidão de tudo isso, porque nós sabemos perfeitamente. Olha, não precisa dizer, quando tu encontra droga dentro de um avião da Força Aérea Brasileira, e eu sou um amigo da Força Aérea Brasileira, eu escrevi o Santos Dumont, livro da vida do Santos Dumont, eu tenho a medalha, da maior medalha, mais importante da Força Aérea, eu recebi com formação militar e tudo, que é a medalha Mérito Santo do Mundo. Eu não vou dizer que a nossa Força Aérea está cheia de traficantes. Não está, mas conseguiram botar cocaína dentro de um avião. Olha a força disso, olha a força. Outro dia, um cão farejador aqui, nem um mês atrás, ali no aeroporto, nosso Salgado Filho encontrou uma bolsa com 3 quilos de cocaína. Era uma porto-alegrense com 35 anos que estava a levar. Será que ela é uma traficante ou foi obrigada a fazer? Quem é que sabe? Ela fez para ganhar dinheiro ou para salvar outra pessoa que está ameaçada pelos traficantes? Não, então isso é muito complexo. Nós temos que trabalhar primeiro o que nós podemos fazer, porque as crianças... Voltar ao Freud. Antes de Freud não se falava com um paciente que dizia que é louco, meio louco. Não fala com ele. Freud começou a falar com as pessoas. E nós temos que falar com as nossas crianças. Mas não para doutrinar, não dizer, vem cá. Como a minha filha disse, o que que a Vavá está fazendo com a vida dela? Quem disse para uma criança de 9 anos isso? Então é a vida que está em risco. A criança não vai atravessar uma rua num lugar de trânsito. E por que vai fazer uma coisa mais perigosa que essa? Então, esse tipo de literatura, eu tenho certeza que desde 9, 10 anos até 90 anos pode ler. Não é? Agora, não é panfleto, Pedro. Eu tenho pavor desse troço panfletário. Tá? não é por aí, tá? Ah, moral, os bons costumes, papapá, não, isso aí não é a vida. Esse tipo, eu fiz uma palestra, o seguinte, os americanos dizem, time is money, não, is not true, time is life, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, é por esse caminho que eu acho que a gente pode fazer alguma coisa.
Alci, uma das coisas que me chama a atenção é a extensão da tua obra, né? E a variedade de públicos com os quais tu consegue interagir e para os quais tu consegue escrever, né? Qual que é o desafio, né, de cada um desses públicos e qual que é como que é os detalhes que tu pensa assim, bah, esse aqui já é para um público mais novo, esse aqui já é para um público mais experiente, que já está pensando num outro momento da vida. Como que são todas essas questões assim na hora de tu compor, construir a tua história?
Eu sou leitor de Monteiro Lobato. Eu comecei a minha vida como leitor de Monteiro Lobato. E este ano eu peguei, por curiosidade, os 12 trabalhos de Hércules, que é um romance histórico, olha que é a minha especialidade. Mesmo este aqui, que não é classicamente um romance histórico, tem todo um fundo histórico. As coisas políticas e coisas que acontecem, tudo é história. Então, Monteiro Lobato, por exemplo, neste, os 12 trabalhos de Hércules, pega os personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo, Pedrinho, Emílio, Visconde, e leva para a mitologia grega. Eles vão acompanhar Hércules, o maior herói da mitologia grega, em seus 12 trabalhos. E ele nos conta tudo sobre a mitologia grega para as crianças. Mas será que é só para as crianças? O Pequeno Príncipe, tu pode considerar um livro para criança?
Com certeza.
Nem para todo mundo. É o que eu quero também. Eu quero escrever. Outro dia, no lançamento, relançamento desse livro lá, foi a dona Disa Gonzaga, exatamente, que defende os adolescentes contra os acidentes. Quantos acidentes acontecem porque os caras estão chapados, drogados? A dona Disa participou, e participou o Sérgio Gonzaga, como um crítico, como um professor de literatura. E aí, um momento, ele diz assim, Alci, tu é um homem que tem tantas cenas de amor nos teus livros. Eu tenho, mas são exatamente de amor. O sexo com amor pode ser perfeitamente narrado, que não vai escandalizar a criança. Não tem nada de errado. Claro que tu tem que saber parar num determinado momento, precisa de detalhes e tal. Mas é muito melhor saber uma criança que os pais se amam, que tem contato físico. Por que não? Por que não? Então, isso tem nos meus livros, mas eu não escrevo para uma... Eu tenho só 2 livros que foram escritos para criança direto e que pode ser lido por adulto também. Que a Caturrita Americana, por exemplo, não tem idade para ler, mas que foi endereçada ao público infanto juvenil. E depois o outro livro é o Ventríloco, não é? Que também é para um público ainda, teoricamente, mais criança ainda. Mas eu tenho a mesma ilusão que eu, até quando eu dedico para adulto, eu digo para o Pedro quando ele era criança. Mas ele vai ter que pensar no seu tempo de criança, mas vai ler com a cabeça de hoje. Então, eu tenho só uma coisa que eu tenho. Eu sou discípulo do Hemingway numa coisa. Tu só pode escrever sobre o que tu entende. Então, se tem um personagem como nesse Lord Bacará, um psiquiatra e psicólogo, o que que eu fiz? Eu precisava desse personagem. Tá? Eu nunca pensei que, anos depois, hoje eu sou casado com uma psicanalista, há 10 anos, eu sou Ariane Severo, que também é escritora. Tá? Então, eu teria resolvido isso dentro de casa, mas naquela época, não. Então, eu fui procurar um psiquiatra e psicanalista jovem, tá? E o procurei e abri para ele a jogada. Eu preciso de um personagem, quero que o senhor seja o meu personagem. E ele aceitou, e me passa coisas maravilhosas e para o leitor também aqui. Não me deixou cometer erros nessa área. Seriam perigosíssimos. Agora, de barco eu já entendia, de guaíba eu já entendia, de cavalo eu sou veterinário, só que eu não entendo de detalhes do prêmio Bento Gonçalves. Mas eu procurei um colega meu, que me ensinou toda coisa. Tudo que está nesse livro, o pessoal do Jockey diz, mas eu vi correr o Lorde Baccarat, mas não existiu o Lorde Baccarat. Mas é tão parecido que teve um outro Lorde, não sei o quê, que o cara confunde. Porque na hora do páreo, eu peguei gravações do Bento Gonçalves, e só trocava o nome dos cavalos. Mas é a gravação real, com a terminologia dele. A isso, escritor não pode ser preguiçoso, meu amigo. Ele tem que sair atrás das coisas e ir nos lugares. Né?
Com certeza. Alci, bom, estamos chegando a mais um ano com a Feira do Livro de Porto Alegre. Um dos eventos que tu sempre gosta de dizer, das quais tu tem maior orgulho de ter sido patrono, né? Ser patrono, né? Como que tu vê a literatura de Porto Alegre hoje? Tu que também é um professor, né, de oficinas literárias, então conhece bem os escritores e a formação desse tipo de pessoa e profissional, né? Como que tu vê a literatura de Porto Alegre e todas essas oportunidades que a cidade dá para o escritor?
Olha, eu morei 10 anos em São Paulo. Claro, tive que perder da Europa e não vamos, claro, os europeus estão muito mais preparados que nós, principalmente a Europa, onde eu estive, onde eu vivi, não é? França e Alemanha, tá? Não vamos. Mas, se comparar em termos de Brasil, realmente nós estamos muito bem. Porque aqui nós tivemos o Scliar, numa das últimas entrevistas que ele deu, perguntaram para ele no Rio de Janeiro, como membro da Academia Brasileira, por que o Rio Grande do Sul é o estado que mais lê no Brasil. Tá? E ele disse três coisas que eu concordo plenamente. Primeira delas, o trabalho nas escolas, feito pelo Instituto, pelo IEL, Instituto Estadual do Livro, do qual eu também fui diretor, e o próprio Scliar, o primeiro livro dele foi feito pelo IEL, e a gente ajudou outras pessoas a orientar, ir para lá e tal. O IEL, até hoje, com todas as dificuldades, é uma belíssima instituição. E eu, há pouco, fui homenageado lá com um fascículo online sobre a minha obra, coisa muito bem feita. Tá? Pode entrar pela internet, procurem o site do IEL, Instituto Estadual do Livro, fascículo com o meu nome, e vocês vão encontrar uma bela fonte de pesquisa. Bom, dois, trabalho nas escolas, um autor presente, um programa antiquíssimo. Dois, feiras do livro. É ridículo perto de outros estados. Nós temos, no mínimo, 100 feiras de municípios que se repetem periodicamente. Eu já fui patrono de muitas aí. Feiras que crescem, que coisa, ou como uma que está crescendo, que é uma beleza, é de Gramado. Eu tenho participado, eu fui patrono lá e tenho participado todos os anos. E toda parte, eu fui patrono da Feira do Livro de Dois Irmãos o ano passado, e eu fiquei encantado com o trabalho deles em Dois Irmãos. Então, fora as feiras das escolas, e as nossas feiras não são máquina caça-níquel, eu nem quero mais saber dessas bienais. A última vez que eu fui à Bienal de São Paulo, eu, convidado, escritor, com o público esperando, disse que ia me cobrar entrada para entrar. Eu não pago. Não é pelo dinheiro, não é R$25 para entrar. O escritor vai pagar para entrar na feira? Ninguém devia pagar para entrar na feira. Então, isso não é feira, isso é máquina caça-níquel. Ah, nós somos terceirizados, que me importa se o senhor é terceirizado. Hã? Então, a cultura tem que ser uma coisa aberta. A praça é do povo como o céu é do condor, disse o Castro Alves. Então, as nossas feiras são na praça. Tá? Então, as feiras ajudaram muito. E o terceiro item, as oficinas de criação literária, revelando novos escritores e novos leitores também. O leitor, às vezes, a pessoa faz uma oficina e ela aprende a ler melhor, mesmo que ela não continue escrevendo. Essa é uma das razões. Então, vamos para lá. Os meus alunos ontem terminaram um livro que, para mim, vai ser um dos melhores lançamentos da feira. Lutz, a vida do José Lutzenberg, romanceada, orientados por mim, bilíngue português-alemão. Tá? Ficou pronto ontem. Está agora só na fase de... Hoje, para da semana que vem, já vai ser impresso. E lançamento, se não me falha a memória, dia 14 de novembro, mas vai estar na feira desde a abertura o livro.
Bom,
tá?
Estaremos lá, então,
Lutz, contando. Lutz, e se quiser entrevistar algum dos meus alunos...
Faremos isso e trataremos isso logo em seguida.
Muito bem.
Alcicha Wisch, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. O nosso tempo está se esgotando. Muito obrigado pela tua presença e parabéns pelo relançamento de Lorde Baccarat.
Muito bem, eu é que agradeço. Eu quero deixar bem claro, é isso. Sou um amigo, companheiro da imprensa desde os meus primeiros dias e considero os jornalistas escritores, seja no rádio, seja na televisão, principalmente nos jornais, porque vocês, o instrumento de expressão de vocês é a palavra. Tá? E quem trabalha com a palavra, escrita ou falada, está dentro da literatura. Tá?
Muito obrigado. Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor Alcicha Wisch. Ele veio ao nosso programa para debatermos Lorde Baccarat, que sai pela editora AGE. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa estiveram Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.